Parashat dessa semana, fora de Israel, Parashat Behalotecha. Em Israel, como está com essa defasagem de Shavuot, já é Parashat Shelach. Parashat Behalotecha começa falando sobre a ordem que o Kohen precisa acender a menorá todos os dias no templo sagrado. Pois a Torá fala sobre todo o procedimento de como os Leviim vão assumir e poder trabalhar no Mishkan, e qual a idade de trabalho, dependendo do tipo de tarefa para carregar. Depois a Torá fala sobre o segundo Pesach, que fizeram no deserto, quer dizer, o segundo Pesach que foi feito então no deserto, foi o segundo ano, e as pessoas que estavam impuras, que reclamaram, que não podem participar, não podem fazer o Korban Pesach, e assim Hashem deu a mitzvah de Pesach Sheini, do segundo Pesach. Pois a Torá fala sobre como que funcionava para levantar acampamento, baseava-se na ordem de Hashem, quando era o momento de se viajar. As trombetas que Moshe tinha que fazer, que iam servir para convocar o povo, para convocar a reunião do ministério dos Nestiim, dos presidentes das tribos. E também anunciava quando era começo, momento de começar a viagem. E a Torá conta como foi a primeira das viagens, quando eles saíram do Monte Sinai para seguir viagem. Depois a Torá conta de reclamação que o povo fez. Na verdade, primeiro tem Vahi Bin Soah Aaron, que nós falamos quando abre o Aron HaKodesh, quando o Aaron viajava, o que o Moshe falava, e quando acampava. Depois a Torá conta, o povo começou a reclamar, nós lembramos do que nós comíamos no Egito, o que aqui não tem, nós lembramos da carne, etc. Deus então dá ordem que vai ter slav, vai ter codorna para todo mundo, mas eles vão comer até sair pelas orelhas e isso vai fazer mal para eles. Depois, a Torá conta sobre a convocação de 70 anciões que iam ajudar o Moshe Rabbeinu, e conta sobre dois que tiveram uma profecia, então profetizando no meio do acampamento, falando coisas, quais eram as coisas, dizendo que o Moshe não vai levar eles para Israel, o que era verdade, mas eles não deviam falar, quer dizer, pegou mal. E o Yoshua veio e falou para o Moshe: você tem que prender esses caras, como é que é isso, eles ficam falando mal de você, coisas que não eram para ser ditas por aí. E o Moshe Rabbeinu fala pelo contrário. Quem dera todo mundo pudesse ser profeta. Qual o problema? Deixa eles falarem. Depois a Torá termina falando sobre o episódio que a Miriam e a Aaron estavam fazendo um comentário sobre o Moshe. E a Miriam ficou com tzarat. E o povo não viajou durante uma semana que ela ficou fora do acampamento. Quando a Torá fala sobre essa convocação dos 70 anciões, Vayomer Hashem, El Moshe, disse Deus para Moshe, Estefali Shivim Ish Miziknei Israel, me ajunte 70 dos anciões de Israel, a Sheria data que você sabe, que você conhece, que Hem Ziknei Ha'am Veshoterav, que eles são os anciões do povo e os policiais. E esse vai pegar eles, e etc. O que significa que eles são os policiais? Você sabe que eles são os anciões e os policiais. Quais policiais? E o Rashi aqui traz as palavras do Midrash que nos explicam que no Egito existia um conceito que depois foi imitado por outros, que eram policiais judeus. Os egípcios nomeavam judeus que eram responsáveis pelos outros. E dessa forma, a crueldade pode ser maior. Você exige que o próprio judeu bata no outro judeu que não está fazendo o que você quer que seja feito, e não está cumprindo a cota que você exige. E o Midrash conta que esses policiais judeus, quando os egípcios vinham e exigiam, falavam, esses operários não estão trabalhando direito. Esses policiais não passavam para frente. Eles já viam que os judeus não tinham mais forças. Os operários não tinham forças mais. O trabalho cada vez redobrava e não dava mais. Tinha condições. Esses policiais apanhavam dos egípcios. E eram espancados pelos egípcios. Vocês não estão fazendo a tarefa de vocês. Não está sendo cumprida a cota. E eles apanhavam, mas não batiam nos que estavam abaixo deles. Eles apanhavam cada vez mais. Mesmo assim, eles absorviam o impacto e não passavam adiante. E por isso, Deus agora está recompensando eles. Diz o Midrash que Deus recompensou esses policiais, que a partir de agora eles vão ter um cargo, um status grande, alto, eles vão merecer, ser do Supremo Tribunal Sanhedrin, que contava com 72 sábios. Esses 72 sábios eram, 71, era, na verdade 71, são 70 sábios mais o Moshe. E esses sábios, eram 72 que estavam no processo seletivo, entre aspas, que dois nenhum poder entrar. O Rashi aqui explica todos os detalhes. Eram 70 para poder pegar de cada tribo o mesmo número, tem que ser 6 de cada tribo. Mas aí vai dar 72. Então, você vai fazer um sorteio, quem são os 70 que vão entrar? De qualquer forma, 70 sábios nomeados o Sanhedrin. O Rav Moshe Shapiro faz um comentário aqui, uma pergunta muito forte. Perfeito. Consigo entender perfeitamente que esses policiais merecem com certeza uma recompensa. Uma grande recompensa. Pessoas fortes, pessoas que estão sofrendo pelos outros. Perfeito. A minha questão é outra. Recompensa, recompensa. Mas Sanhedrin, Supremo Tribunal. No Supremo Tribunal não pode entrar qualquer um. Para o Supremo Tribunal tem que entrar pessoas que são competentes, principalmente em conhecimento da Torá. Porque a escolha aqui que Hashem está fazendo, Deus está ordenando, a escolha é, pegue esses sujeitos que eram policiais. Por que escolher assim? Vamos escolher pessoas que são capacitadas intelectualmente, com sabedoria, conhecimento. É isso que nós precisamos no Supremo Tribunal. Por que pegar essas pessoas, quem diz que eles têm conhecimento de Torá? Eles são ótimas pessoas, mas quem diz que eles têm conhecimento? Rav Shapiro dá a resposta mencionando porque a volta à ética dos pais. Na ética dos pais está escrito no sexto capítulo. Nós lemos isso logo antes de Shavuot. Que existem 48 formas de se adquirir a Torá. Uma das formas que está escrito lá na Mishnah, uma das qualidades que faz a pessoa conseguir adquirir Torá é Nosé Beol Il Haveró. A pessoa que carrega o fardo do seu amigo. Assim diz a Mishnah. Então, uma pessoa que carrega o fardo dos colegas é uma pessoa que automaticamente vai conseguir estudar a Torá. É uma pessoa que automaticamente consegue adquirir Torá. Não é só estudar, é adquirir Torá. Adquirir muito conhecimento. Então, são pessoas aptas para poderem entrar nesse cargo do Sanhedrin. Mas tem mais. O Talmud diz O Talmud diz que quem é bom, venha e receba o que é bom de quem é bom aos bons. E quem a Gemara está falando? E a Gemara então analisa. A Gemara diz, venha e receba quem é bom. É Moshe Rabbeinu, sobre quem está escrito que ele era bom, que Tov, quando ele nasceu. E ele vai receber o que é bom, é a Torá, que é chamada do bom ensinamento. Agora traz os versículos. E vai receber o que é bom daquele que é bom. Deus. É bom. Bondade. E para os bons, se refere ao povo de Israel. Olha só que coisa. Para uma pessoa estar e pertencer e participar do Sanhedrin, precisa ser uma pessoa boa. Uma pessoa sobre a qual você pode dizer que ele é tov. Ele é bom. Ele é bondoso. Ele tem bom coração. Agitemente, como se fala em Yiddish. É isso que tem que ser. Se ele é uma pessoa tov, se ele é uma pessoa boa, então automaticamente ele vai conseguir receber aquilo que é bom a Torá, daquele que é bom Hashem, para transmitir àqueles que são bons, o povo de Israel. Isso é extremamente interessante e forte. Essas pessoas foram convocadas por Hashem para fazer parte do Sanhedrin que vai julgar o povo. Porque para um supremo julgar o povo, primeira coisa, eles precisam ser pessoas boas. Eles não estão lá para prejudicar as pessoas. Pelo contrário, estão lá para ajudar as pessoas, para auxiliar as pessoas, para ter uma sociedade melhor. E para que isso aconteça, essas pessoas precisam ser pessoas boas. E o que demonstra que eles são bons? No Sedolim Haveró. Uma pessoa que carrega o fardo dos outros. O Moshe Rabbeinu, por exemplo, que quando viu os seus irmãos escravizados e ele estava sendo criado no Palácio Real, ele saiu lá para ajudar os seus irmãos. Deixa eu ajudar a carregar esse peso. Mas peraí, você, o que você tem a ver? Você está no bem bom lá no palácio. Fica tranquilo, você não precisa disso. Você não está sendo obrigado, não está sendo chicoteado para fazer isso. Para quê? Não. Uma pessoa boa de verdade é uma pessoa que auxilia os outros. E essa pessoa merece estar no Sanhedrin. E quando esse tipo de gente é escolhida para um Sanhedrin, quando esse tipo de gente é escolhida para um Supremo Tribunal, as coisas têm uma aparência totalmente diferente. Lógico que nós estamos aqui nos referindo ao Sanhedrin, que é outra história totalmente, mas com certeza que dá para se aprender daqui, obviamente, para todas as outras nações também. Quem é a pessoa que é própria para estar no Sanhedrin? Quem é a pessoa que é própria para estar no Supremo Tribunal? Na continuação aqui da Parashá, nos deparamos com esses momentos que nós vemos a humildade do Moshe, onde o Moshe, por exemplo, quando vem o Yoshua contar, tem dois homens lá, Eldad e Medad, estão falando profecias, coisas que não deviam falar sobre você, deveria prender eles. Não permitir que eles falem isso, uma coisa dessa, onde o povo Moshe fala, quem dera todo mundo fosse assim, todo mundo pudesse ter profecias. Humildade do Moshe. Não tem problema, deixa falar. E no final da Parashá, nós vemos que a Miriam fala lá para o Aaron sobre o Moshe Rabbeinu. E a Torá enfatiza que o Moshe era Anav Mikol Adam, o Moshe Rabbeinu era o homem mais humilde que já existiu na Terra. Quer dizer, Deus é que está aqui vindo e cobrando desses que estão falando qualquer coisa do Moshe. Mas o Moshe mesmo, deixa falar, entrou por aqui, sai por ali, quem já sou eu, o que eu já sou? Vocês estão falando? Deixa falar.
Isso é uma midá, é uma característica, uma virtude extremamente louvada. E nossos mestres falam a famosa frase que o Talmud diz, uma pessoa que ma'avir al-midotav, uma pessoa que deixa passar. Alguém te ofendeu? Deixa, entrou por aqui, saiu por ali. Alguém falou, deixa, entrou por aqui, saiu por ali. Não tem problema, deixa falar. Uma pessoa que é assim, Deus também julga a pessoa de uma forma muito mais tranquila. Da mesma forma que a pessoa deixa as coisas passarem de uma forma tranquila. É algo extremamente difícil, mas tem a sua grandeza, uma coisa muito grande. É tão grande que tem uma força especial para essa pessoa, e como nós vamos ver a seguir numa história, esse começo, talvez vocês já ouvirem outras histórias, mas ouçam essa bela história. Um sujeito chamado David não estava achando o seu filho, não estava conseguindo casar. E ele, comentando com o amigo falou para ele, escuta, David, sabe de uma coisa? Existe uma sugulá, a Hankanias, que fala muito sobre isso. Se alguém é ofendido e deixa, ignora, não responde, naquele momento ele tem uma força de brahá muito, muito grande. Então fica de olho, quando você vê alguém que passa por uma situação dessas, vai lá, corre e pede uma brachá. No Shabat, o Davi estava na sinagoga. Na sinagoga tem o Gabai, tem o Rabino, tem aquele que é o, como eles chamam, do Candyman, que dá as balinhas para as crianças. E tem toda a sinagoga aquele sujeito que é o silenciador. Fica mandando as pessoas ficarem em silêncio no meio da reza. Uma tarefa importante. Infelizmente é necessária. Seria bom não precisar disso. Mas tudo bem. E esse silenciador da sinagoga, vamos chamar ele assim, o silenciador da sinagoga, viu que tinham duas pessoas, não paravam de conversar. Então o que ele fez? Ele foi e se enfiou no meio. Depois de falar xixi várias vezes, nada. Então ele se enfiou no meio dos dois. Isso forçou eles a pararem de conversar. E aí começou a repetição da amidá. E estava na hora da Kedushá. E quando estava na hora da Kedushá, um desses que estavam conversando ficou bravo, o outro está no meio, tirou o talit do silenciador e jogou. Imagina só, vergonha, no meio da reza, o talit dele sendo jogado, ele continua a Kedushá, não pode sair do lugar, ele continua a Kedushá sem talit, ficou mal a situação, ficou chata. Terminou a reza, o David foi correndo para esse silenciador e falou para ele, escuta, eu assisti a cena, vi que você ficou quieto, você não respondeu, você deixou, você se envergonhou em público, mas ficou quieto. Eu gostaria de pedir uma brachá. Eu não estou conseguindo achar um shidur, por favor, me dá uma brachá para eu casar. E esse silenciador falou, lógico, com prazer, deu para ele uma brachá, encontre logo o seu shidur, case logo, com saúde, etc. Acabou. Quando terminou o Shabat, esse silenciador recebe um telefonema daquele sujeito que jogou o talito, que estava conversando, que jogou o talito dele. E esse que estava conversando pede desculpas para o silenciador, fala, eu depois pensei, eu errei muito feio, não devia ter feito isso com você, eu queria te pedir desculpas. Então o silenciador falou, olha, eu posso te desculpar, mas tem um detalhe, sabe, quando existe um conselho, vou ficar quieto, da brachá, eu dei a brachá para o David, então eu passei a bola para ele, entendeu? Passei o mérito de ter ficado em silêncio e de ter passado pela ofensa e tudo mais, eu passei para ele. Então se você quer pedir desculpas, você tem que ligar para ele. Esse conversador ligou, desculpa os títulos, mas para entender, esse que conversou ligou para o David. Falou, David explicou toda a situação, queria te pedir desculpas. Então, em nome dele, do silenciador, David falou para ele, olha, eu te desculpo, mas com uma condição. Que se você em algum momento presenciar alguém que está sendo envergonhado, debochado em público, que você vá até essa pessoa e veja como você pode ajudar essa pessoa. Sabe, a pessoa ficou constrangida. Então vá até a pessoa e se propõe a ajudar ela no que ela precisa. E dessa forma eu te perdoo. Perfeito. Então está perdoado, obrigado, desligou. Esse que conversou
depois de uma, duas, três semanas, foi rezar numa outra sinagoga. E ele quietinho, agora já aprendeu a lição, tem que ficar em silêncio na reza. Ele estava em silêncio nessa sinagoga, ele viu que tem o silenciador dessa sinagoga. E tinha umas pessoas conversando lá na sinagoga. E o silenciador dessa sinagoga, também silêncio, está na reza. E aí uma das pessoas estava conversando, gritou para o silenciador: quem você para dar palpite aqui, seu pobretão? Você não tem onde cair duro, que você fica falando? Ficou uma situação chata, delicada, constrangedora. Quando terminou a reza, o que conversou na outra sinagoga veio falar com o silenciador dessa. Falou: olha, vou te falar uma coisa, eu assumi que eu vou ajudar uma pessoa que é constrangida. E você foi constrangido, eu senti muito mal de ver como te trataram. Eu queria saber o que você precisa para te ajudar. Aí esse silenciador falou: eu não preciso de nada, tá tudo bem. O conversador falou: imagina, não existe uma coisa dessas. Todo mundo tem alguma coisa que precisa. Fala o que você precisa para te ajudar. Esse silenciador falou: olha, se você faz tanta questão, você pressiona tanto, eu vou te falar. Eu de fato sou pobretão. O cara falou, não é? É verdade, infelizmente. E eu tô tentando fechar um shidur para minha filha. Só que o outro lado, eu imagino, presumo, que vai exigir que eu ponha dinheiro na mesa. Eu não tenho dinheiro para pôr na mesa. Então eu não estou conseguindo ainda fechar o shidur. Eu imagino que eles vão pedir 14 mil dólares. Na hora, o conversador falou: não tem problema. Quando terminar Shabbat, a gente conversa. Terminou Shabbat, e foi lá e entregou para ele um cheque, 14 mil dólares. Passaram alguns dias, e o silenciador B, da segunda sinagoga, liga para o conversador e diz para ele: eu queria te agradecer muito. Você me deu o cheque, e Mazel Tov, finalmente consegui fechar o shidur. A minha filha noivou ontem à noite. Você já deve estar imaginando. No dia seguinte, liga para o conversador, o David, e diz: eu preciso te agradecer muito. Sabe, a brachá que eu recebi por tua conta e tudo mais. Queria te dizer que, graças a Deus, ontem à noite eu noivei. Com quem? Com a filha do silenciador da outra sinagoga. Olha só que coisa incrível quando você abaixa a cabeça, deixa a ofensa passar, não leva para o coração, não responde. Quanta bênção isso traz.